Parashá desta semana, Vaigash, e se aproximou. Quem se aproximou? Inicialmente Judá se aproximou, mas poucos minutos depois, todos se aproximaram, e posteriormente, com a vinda de Jacó ao encontro de seu filho José, todo Israel se aproximou. É disso que a Parashá nos fala. Vaigash, e se aproximou. Toda a casa de Israel se reuniu. E a primeira cena que nós vamos ver está em Gênesis 47. Diz assim, a partir do versículo 14, e lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Nesta primeira cena, nós temos abraços, beijos e choro. É o que a Torá nos diz. Chorou, abraçado, beijou a todos os seus irmãos. Então nós temos nesta cena beijos, abraços e choro do reencontro de José com Benjamim e com todos os seus irmãos, todos os filhos de Israel juntos. Segunda cena, em Gênesis 47, a partir do versículo 11. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. O número de seus filhos, nós aprendemos no capítulo 46, que eram 70 almas. Aqui, nesta segunda cena, não há beijos, nem abraços, nem choro, mas há uma ação absolutamente pragmática de José, de sustentar, de proteger, de cuidar. José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos. José lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra. E José sustentou de pão. Lembrem que era época de fome. José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos, toda a casa de. Nós temos na primeira cena uma situação de emoção, e isso é muito bom. E nesta segunda cena, nós temos uma situação de ajuda pragmática. Isso também é muito bom. E isso tudo se complementa. Um não exclui o outro. A união que os filhos de Israel e agora toda a casa de Israel, inclusive o próprio Jacó, a união que eles experimentam inclui beijos, abraços, choro, inclui também ajuda prática, material, sustento. E assim foi. E a Parashá termina, o último versículo, versículo 27, assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, nela tomaram possessão e foram fecundos e muito se multiplicaram. Quando nós lemos este versículo, nela tomaram possessão e foram fecundos, e muito se multiplicaram, imediatamente a nossa mente já vai para dois lugares quando se diz foram fecundos e muito se multiplicaram, o primeiro lugar é Gênesis 1. Sede fecundos e multiplicai-vos. Aqui, em Gênesis 47, versículo 27, em alguma medida, de alguma forma, Israel estava cumprindo o mandamento de Deus, de Gênesis 1. Foram fecundos e muitos se multiplicaram. Mas isso também nos leva a um outro lugar, a um outro tempo, em Êxodo, no capítulo 1, onde a Torá começa dizendo que os filhos de Israel foram fecundos e muitos se multiplicaram, e isso acabou causando inveja por parte dos egípcios, medo por parte dos seus líderes. O fato é que aqui a Parashá termina com essa expressão, uma expressão familiar para nós, tanto por Gênesis 1 quanto por Êxodo 1, e nela foram fecundos e se multiplicaram. A partir disso, toda a casa de Israel está unida. Agora, em Gênesis 47, toda a casa de Israel está unida. Tomaram possessão na terra do Egito, foram fecundos e muitos se multiplicaram. É assim que depois aparece em Êxodo 1. E a história continua. Israel permanece agora unido, a partir desse reencontro, a partir desse vaigash, que se aproximou inicialmente Judá e depois todos. A partir disso, agora Israel caminha como um só homem, em união. Com problemas, é claro, é claro. Toda família tem, toda tribo, toda casa, todo grupo de pessoas tem problemas. Mas mesmo assim, continuamos unidos. Continuamos juntos. Assim é retomada a narrativa no livro de Êxodo. Assim saímos do Egito. Assim entramos em Canaã e conquistamos a terra da promessa. No tempo de Josué, depois vieram os juízes. Muitos problemas, é claro, o tempo todo. Mas sempre Israel unido. Aquela união que foi feita nos dias de José, em Gênesis 47, ela pôde ter, sim, os seus momentos de fragilidade, mas nunca deixou de existir. Sempre Israel unido. Um só povo. Depois dos juízes, Saul, Davi e Salomão. Agora, nos dias de Salomão, algo acontece. E essa união, ela é perdida. No primeiro livro de Reis, no capítulo 11, há uma cena onde um profeta, para deixar mais claro o que ele diz, ele faz uma representação, uma encenação com uma capa. Primeiro Reis, capítulo 11, a partir do versículo 29. Sucedeu, nesse tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova. Estavam sós os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Jeroboão era efraimita. E ele encontra o profeta Aías. Estão os dois no campo, mas não havia uma terceira pessoa, só os dois. E o profeta Aías estava vestido com uma capa nova. As capas novas não são baratas, também não eram naquela época. Então o profeta, ele pega essa capa nova e ele rasga na frente de Jeroboão em 12 pedaços. E ele diz a Jeroboão, toma 10 pedaços. Claro que aquilo não era uma simples encenação. Era Deus se comunicando. Porque o profeta diz, toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão. E a ti darei 10 tribos. Por que isso aconteceu? Porque Salomão havia se desviado do caminho de Deus. Havia deixado de seguir os juízos, os estatutos, os mandamentos, as leis. É só você ler o capítulo inteiro. E é isso que nós vemos ali. Salomão havia deixado o caminho de Deus. E Deus só não dividiu o seu reino nos dias de Salomão por amor a Davi, o pai de Salomão. Porque Davi andara, de fato, nos juízos, nos estatutos, nos mandamentos e nas leis do Senhor. Salomão não. Então Deus decide rasgar o reino. Rasgarei o reino da mão de Salomão. E 10 tribos são entregues a Jeroboão, que era um efraimita. A partir desse ponto, no fim do reinado de Salomão, no início do reinado de Roboão, filho de Salomão, você já tem a divisão. O reino do sul, o reino de Judá, com Roboão. E o reino de Israel, o reino do norte, com Jeroboão, as 10 tribos. E essa divisão, ela continua até o exílio. As 10 tribos são diluídas pelos assírios. A tribo de Judá, posteriormente, é levada ao cativeiro pelos caldeus. E ali na Babilônia, Deus levanta um outro profeta, o profeta Ezequiel. E nós vemos em Ezequiel, capítulo 37, imediatamente após a visão do Vale dos Ossos Secos, no versículo 15, a mim veio a palavra do Senhor, dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira. É Deus falando a Ezequiel. Tu, pois, ó filho do homem, Ben-Adam, toma um pedaço de madeira, escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira, escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Vejam, nos dias de Salomão, o profeta Aías diz a Jeroboão que o reino seria rasgado. Ele diz e ele mostra, representa graficamente, rasgando a sua capa. O reino foi rasgado. O exílio veio. E aqui no exílio, na Babilônia, Deus diz a Ezequiel, toma um pedaço de madeira. Nesse pedaço de madeira você vai escrever para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Judá e os filhos de Israel, seus companheiros. A tribo de Judá. Depois toma um outro pedaço de madeira e escreve nele. Para José, pedaço de madeira de Efraim. Jeroboão era efraimita. Para José, pedaço de madeira de Efraim. E para Israel, seus companheiros. E para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ora, tanto no pedaço de madeira que representava Judá, como no pedaço de madeira que representava as 10 tribos, em ambos os pedaços está escrito Israel. No pedaço de madeira de Judá estava escrito para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. No pedaço de madeira, no outro pedaço de madeira, no pedaço de madeira de Efraim, estava escrito para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Percebem? Em um pedaço podia estar escrito Judá, em outro pedaço podia estar escrito Efraim ou José, mas nos dois pedaços estava escrito Israel. E Deus então diz a Ezequiel: ajunta esses dois pedaços, ajunta um ao outro, para que se tornem os dois apenas um na tua mão. Que esses dois pedaços, uma vez que você os ajunte, se tornem um na tua mão. É como se fosse o inverso do que Deus havia mandado a Aías séculos antes fazer. Ali, uma capa era rasgada em 12 pedaços. Aqui, dois pedaços de madeira são reunidos em um só. É claro que nem a capa e nem os pedaços de madeira teriam poderes mágicos. Não é isso. Não é um ritual mágico. É simplesmente uma manifestação gráfica, visual, concreta, tangível, do que Deus pretendia fazer. Só que essa reunião de Israel, como poderia ser feita? Se as 10 tribos haviam desaparecido, e até hoje, onde estão essas 10 tribos? Há teorias, há especulações, mas onde estão essas 10 tribos? Hoje, Israel, basicamente, é Judá. E nós podemos pensar também em Benjamim, por quê? Nos dias de Paulo, século I, ainda se sabia, ainda Paulo sabia que ele era da tribo de Benjamim. Ele diz: eu sou da tribo de Benjamim. Então, alguma preservação da tribo de Benjamim por conta da proximidade com Judá. Mas as outras 10 tribos, onde estão? Ah, porque a tribo de Zebulun foi achada na Índia. Pode ser o Manassés, ou Issacar. Pode ser, pode ser. Mas o que se tem hoje, basicamente, que se sabe, ou nós somos da tribo de Judá, nós judeus, ou somos da tribo de Judá, ou somos da tribo de Levi. Então você tem alguma preservação na linhagem da tribo de Levi. Normalmente as pessoas sabem quem é Levi e sabem quem é Israel, quem é Judá. Muito bem, nós não sabemos. Mas em algum lugar, de alguma forma, de algum modo, Deus sabe. essa união em Israel, essa reunião de Israel que nós vimos em Gênesis 47 e que se perde em 1 Reis 11 e que é profetizada como algo que seria restaurado em Ezequiel 37, nós sabemos que somente um pode operar essa união, essa reunião de toda a casa de Israel, de todos os filhos de Israel. Quem é que pode fazer isso? É o Mashiach. É o Mashiach. Somente ele. Quando nós vamos a João capítulo 11, logo após a ressurreição de Lázaro, aquilo era um problema? Não para Lázaro, claro, nem para suas irmãs que ficaram muito felizes, nem para os discípulos de Jesus, mas para os líderes. Era um problema. Porque agora todos iriam seguir Jesus. É isso que nós lemos em João capítulo 11. Agora que ele ressuscitou Lázaro, aquilo havia sido extraordinário, com muitas testemunhas. Agora, os líderes estavam com medo, se convocou uma reunião do Sanedrim, do Sinédrio, os principais, fariseus, sacerdotes, os líderes, os grandes líderes de Israel, estavam ali, reunidos. O que vai acontecer agora? Todos vão querer seguir esse homem. Esse homem. E se todos seguirem esse homem, os romanos vão se voltar contra nós. Isso vai ser o fim da nação. Que nação? A nação de Israel. É assim que pensavam os líderes naquela reunião de Sinédrio, naquela reunião do Sinédrio em João 11. Mas nós lemos, a partir do versículo 49, que o sumo sacerdote Caifás, de alguma forma, ele profetiza. Nós vimos Aías profetizando. Nós vimos Ezequiel profetizando. E agora nós vamos ver o improvável Caifás profetizando. Em João capítulo 11, a partir do versículo 49. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, Coen Gadol, da tribo de Levi, certamente. Sacerdote, Coen, o sumo sacerdote, não um dos sacerdotes comuns, mas o sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, Coen Gadol, Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, que estava participando daquela reunião do Sinédrio, advertiu-os, dizendo, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Que nação? A nação de Israel. Nos convém que morra um só homem pelo povo. Um só homem? Jesus era visto como apenas um homem. Mas sabe de uma coisa? Não importa como Caifás vê Jesus. Aliás, nem importaria muito como nós vemos Jesus em termos do que Jesus é. Ele é o que ele é, independente de como nós o vemos. Você já pensou nisso? Ah, eu acho que é, eu acho que não é. Ok, vai achando. Mas a realidade, ela é concreta. Não é você crer ou não crer, ou entender ou não entender, ou não achar que vai mudar o fato em si. O fato em si é que Jesus é verdadeiro Deus e é verdadeiro homem. Luz de luz, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Verbo encarnado. Jesus é plenamente homem, sim, sem dúvida. E Jesus é plenamente Deus, sim, sem dúvida. Mesmo que se entenda isso parcialmente, não muda quem Jesus é. Nós não mudamos a Deus, independente do que nós creiamos ou deixamos de crer a respeito dele. A nossa crença, ela apenas nos alinha, nos vincula com o objeto da nossa crença, ou seja, com aquilo em que ou em quem nós cremos. Mas a nossa crença não tem o poder de mudar a Deus. Deus é. O Pai é. O Filho é. O Espírito Santo é. E nada vai mudar isso. Quando nós cremos, nós não estamos fazendo um favor a Deus. Nós estamos, talvez, em alguma medida, fazendo um favor a nós mesmos. Não a Deus. O fato é que viam Jesus aqui como homem, mas um homem agora perigoso. Um homem importante que estava fazendo coisas extraordinárias. Um homem que havia ressuscitado um morto. Isso era perigoso. Então Caifás, ele diz: vocês não estão considerando que vos convém que morra um só homem pelo povo. Como assim morrer um só homem pelo povo? Provavelmente nem o próprio Caifás estava entendendo muito bem o que ele estava dizendo. Um só homem pelo povo, e que não venha perecer toda a nação. Um só homem pelo povo. Isso é sacrifício substitutivo, sacrifício vicário. Um morrendo por outro. Mas aqui é um morrendo por outros. Um só homem, apenas um, em lugar, substituindo os outros. E que não venha a perecer toda a nação. Talvez na sua mente isso tivesse uma razão política ou geopolítica em relação ao império, a Roma, o que os romanos iriam fazer ou pensar. Mas no versículo 51, a palavra nos revela o que de fato estava sendo dito. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Que nação? A nação judaica. O termo nação, no Novo Testamento, se refere à nação de Israel, à nação judaica. Jesus estava para morrer por Israel. E não somente pela nação, não somente pela nação de Israel, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Deus já sabe quem são os filhos de Deus, os eleitos que em tempo oportuno seriam chamados irrevogavelmente para a fé em Jesus Cristo. E Jesus, então, ele morreria pela nação de Israel. Ele morreria de forma vicária, substitutiva, sacrificial, pela nação de Israel e também para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus. Da nação de Israel e de outras nações. Muito se fala sobre a importância do sacrifício de Jesus na união entre judeus e gentios. Isso é absolutamente correto. E tem que se falar muito sobre isso mesmo. Mas pouco ou quase nada se fala sobre a importância de Jesus na união da nação de Israel. É necessário não apenas a união entre judeus e gentios, sem dúvida, mas também é necessária a união dentro de Israel. Que o povo de Israel, que a casa de Israel seja reunida, como nós vimos em Gênesis 47. Talvez com beijos e abraços e choro. Chorarão, por aquele a quem transpassaram, como quem chora pelo seu unigênito, mas também com ações pragmáticas de cuidado uns pelos outros, em que nós de volta seremos como essas duas madeiras que são reunidas e são uma só, e se tornam uma só. E quem faz isso não é o profeta Ezequiel. Quem faz isso é o próprio Mashiach, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Deus. Não somente pela nação, Caifás profetiza que um homem iria morrer então pela nação, mas não somente pela nação de Israel, mas para reunir em um só corpo os filhos de Deus, todos os filhos de Deus. Mas pense agora na perspectiva da nação de Israel. De 12 tribos, 10 se perderam. E entre os que ficamos, poderia-se dizer que somos realmente unidos? E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Essa foi a conclusão da reunião do Sinédrio, em João 11. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Matar a Jesus. Jesus que faria, como de fato fez, o seu sacrifício pela nação de Israel. Não podemos perder de vista isso. Por mais universalistas que queiramos ser, por mais que nós pensemos o tempo todo em como é maravilhoso o enxerto dos gentios na oliveira e a comunhão e o novo homem e sermos um só em Cristo, mas cabe a nós, como judeus crentes em Jesus, também pensar no que a Bíblia tem a nos dizer sobre essa união dentro da casa de Israel. E eu não estou falando aqui de divisões cosméticas, como Ashkenazi ou Sefaradi, que são mais culturais que qualquer outra coisa. Não é isso. Estou falando de divisões reais, como a que nós vínhamos experimentando no Israel moderno contemporâneo antes de 7 de outubro. Nós temos uma tendência, a divisão, a fragmentação. Até hoje, nós esperamos que Mashiach faça o que foi profetizado em Ezequiel 37. E que voltemos a ser, como em Gênesis 47, como nos dias de José, juntos, reunidos, toda a casa de Israel. Desde aquele dia resolveram matá-lo, e o mataram. Mas a morte não podia contê-lo. Onde está a morte, o teu aguilhão? E Jesus venceu a morte, e ressuscitou, e ficou por 40 dias com os seus, e comeu e bebeu com eles, já ressurreto. E Jesus, então, ele volta aos céus. Ele é assunto aos céus. Mas antes dele deixar a terra e voltar aonde ele veio, de onde ele veio, os discípulos lhe fazem uma última pergunta. Em Atos, capítulo 1, depois de tudo que aqueles homens haviam visto Jesus fazer, cura de todo tipo de doença, milagres de todo tipo, ressuscitar morto, andar sobre as águas, multiplicar pães, o que fosse, havia uma questão pendente. Ei, Jesus, um dia o profeta Aías rasgou uma capa e algo se perdeu. Será que se perdeu para sempre? Ei, Jesus, em Ezequiel 37, Há uma profecia de que nós seremos reunidos novamente. E você é o Mashiach. Então a nossa pergunta é óbvia. Atos 1, versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? É o que nós perguntaríamos se estivéssemos ali. E a restauração de Israel? Que é um ponto ainda pendente nas Escrituras. Com tudo que nós já sabemos sobre o ministério de Cristo, com tudo que nós já aprendemos e vivenciamos sobre a reunião de judeus e gentios. Glória a Deus pelos gentios que creem. Glória a Deus pela comunhão entre judeus e gentios. Mas agora o foco estava em Israel. Israel. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Você não vai ouvir isso por aí. Não porque não esteja nas Escrituras, é porque o foco é outro. Mas nós, como judeus, crentes em Jesus, isso ainda queima no nosso peito. Isso ainda está como algo pendente em nossos corações. E a restauração de Israel? Será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Os discípulos não tinham nenhuma dúvida sobre o senhorio de Jesus Cristo e que se houvesse restauração de Israel, seria ele a fazer, o Mashiach, Jesus Cristo, a fazer. Senhor, será esse o tempo? Ninguém está perguntando, Senhor, o Senhor vai restaurar o reino a Israel ou não? Senhor, o reino vai ser restaurado com ou sem a sua participação? Essas perguntas seriam tolas. Somente tolos fariam esse tipo de pergunta. A pergunta não era essa. A pergunta é, quando? Admatai. Até quando, Senhor? Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Será que havia melhor oportunidade em toda a Bíblia se Jesus quisesse dizer, eu não vou restaurar o reino de Israel, coisa nenhuma? Israel acabou. Agora a igreja substitui Israel. Acabou Israel. Será que teria melhor oportunidade na Bíblia para Jesus dizer isso, se fosse o caso? Será esse o tempo em que restaures? Em que o Senhor, em que restaures o reino de Israel, que o Senhor restaurará o reino de Israel? Nós cremos, Bemuná Shlemá, que o reino de Israel será restaurado, e nós cremos, Bemuná Shlemá, que é a Mashiach que o fará, mas não sabemos quando é o tempo. Será que chegou o tempo? Será que é agora o tempo? Jesus responde, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Veja que Jesus não está dizendo, isso não vai acontecer. Ele está dizendo, não é da sua conta saberem o tempo. Deixa o tempo de Deus na mão de Deus. Então o que nós temos que fazer? Jesus diz, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, até os confins da terra, até no lugar chamado São Paulo. 20 séculos mais tarde. Onde nós estamos? E a nossa resposta, a nossa responsabilidade, a nossa parte nisso, Jesus deixa bem claro, não é especular sobre tempos. Ah, vai ser agora, vai ser essa noite, vai ser na virada do ano, quando vai ser, vai ser... Tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então o que é que nos cabe? Receber. Essa é a verdadeira Kabbalah, o verdadeiro recebimento. Receber. Receber o poder que Jesus nos dá, na medida em que Ele quer nos dar. Receber o poder que é dado a nós através do Espírito Santo, ao descer sobre nós o Espírito Santo, O Espírito Santo habita em nós. Às vezes nós podemos negligenciar a nossa identidade, mas isso é um erro. O que nos cabe é viver o poder de Deus e testemunhar, só isso. A restauração de Israel é algo coletivo, mas que passa pelo individual. Passa pela ação de Jesus Cristo, através do seu Espírito, em cada um de nós. Recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Constantemente. Continuamente. Nós começamos a perceber ações ou atitudes ou comportamentos ou situações em que favorecem ou desfavorecem vivermos na plenitude do Espírito Santo. O nosso chamado é receber o Espírito Santo, receber Jesus, receber o que Ele tem para nos dar, seja pouco, seja muito, na medida em que Ele assim o quiser, e testemunhar. Enquanto essa pergunta ainda fica aberta, ainda fica pendente sobre a restauração de Israel, eu quero voltar a Ezequiel 37. A partir do versículo 18, quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos revelarás o que significam estas coisas? Nós sabemos, porque nós damos uma olhada ali em Apocalipse, e nós vemos as 12 tribos ali. Como que as 12 tribos vieram parar em Apocalipse? Se elas já se perderam, se 10 delas se perderam. Como que nós vemos os nomes das tribos na cidade santa, na Nova Jerusalém, se as tribos se perderam? Não é uma questão de arqueologia, é uma questão de poder de Deus. Nós sabemos que a restauração de Israel ainda está pendente e que vai ocorrer. E que as tribos estarão presentes ali no final. De alguma forma, sobrenatural, como, não sei. Deus vai restaurar. Enquanto isso, nós vamos nos alimentando com a palavra profética. Quando os filhos do teu povo te falarem, dizendo, não nos revelarás o que significam estas coisas, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Não é Ezequiel, é o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus. Eis que tomarei o pedaço de madeira de José que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá e farei deles um só pedaço e se tornarão apenas um na minha mão. Quem é que está falando agora? Não é mais Ezequiel. Não é mais uma representação. É Deus que está falando. E se tornarão um só na minha mão. Na minha mão. A mão poderosa de Deus. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus. Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles vão. Para onde eles foram. Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram. E os congregarei de todas as partes. Quem está falando é Deus. E os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Irmãos, isso é incompatível com qualquer solução humana política de dois estados. Não existe isso. O que existe é a nação de Israel. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei não dois governos. Um só rei será rei de todos eles, nos montes de Israel. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Aquela história da capa de Aias. Nunca mais. Não é tão comum nas profecias essa expressão nunca mais. Não é tão comum assim. Aqui ela se repete. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com suas abominações, que foi a causa do reino ser rasgado nas mãos de Salomão. Que foi a causa da diáspora. Que foi a causa do castigo de Deus. E que pode, eu não sou ninguém para dizer mais do que isso, pode ser a causa do que nós estamos vivendo hoje na nação de Israel. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Nunca mais! Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Como é que Deus purifica, irmãos? Existe uma cruz, existe um crucificado, existe o derramamento do sangue precioso do crucificado, Jesus Cristo. É assim que Deus purifica. Não tem outra forma de purificar. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Não vai ser com sangue de ovelhas, nem de cabritos, nem de bodes, mas com sangue precioso de Jesus Cristo. É através de Cristo que as tribos chegam lá no Apocalipse, na Cidade Santa. Assim, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas Deus já não é o Deus de Israel. O povo de Israel já não é o povo de Israel. Sim, mas não desta forma. Não desta forma. Eles serão o meu povo. E eu serei o seu Deus. É como se fosse um propósito inflexível de Deus. Desde os dias antigos, eles serão o meu povo. E eu serei o seu Deus. Mas os filhos de Israel não querem te ouvir. Eles serão meu povo. E eu serei o seu Deus. Mas eles praticam idolatria. Eles te negam. Eles viram as costas para você. Eles serão meu povo. E eu serei o seu Deus. Os propósitos de Deus nunca, jamais deixam de se cumprir. Será esse o tempo? Não compete. Cuida de outras coisas, não é da sua conta isso. Seja cheio do Espírito Santo. Busque a Deus em oração, na palavra, na comunhão. Dá testemunho. Deixa que o resto Deus faz. Ele está fazendo. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles. Se isso não está falando da era messiânica, estou falando sobre o quê? O meu servo, Davi, reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos. Guardarão os meus estatutos. O Senhor não aboliu a lei. Parece que Deus, com todo respeito, com toda reverência, parece que Deus tem uma teimosia santa. Ele quer fazer de Israel o seu povo. Mesmo que Israel não queira. Ele quer que nós andemos nos seus estatutos, nos seus juízos, nos seus mandamentos, nas suas leis, mesmo com toda a teologia furada que ensina que a lei acabou. Para nós judeus, não. Para nós judeus, a Torá não acabou. Não acabou. Ah, porque agora você crê em Jesus. É justamente por isso que não acabou. Porque para você que não crê em Jesus, você acha que acabou. Mas para mim, como judeu que creio em Jesus, que eu faço com o texto de Mateus 5:17? Não vim abolir a lei, mas cumprir. O que eu faço com Atos 21:20? Bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares entre os judeus que creem, e todos são zelosos da lei. O que eu faço com esses textos? Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos, e os observarão. A Torá, a velha, antiga Torá, viva. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos, os observarão. A palavra aqui, observar, é shomer. Seremos todos, cada um de nós, shomer Torá. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. Isto é sionismo bíblico. O Senhor dá risada das nações. O Senhor se ri das nações. Deixa eles falarem o que quiserem falar. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. É Jacó. Eu sou filho de Abraão pela fé. Baruch Hashem por isso. Mas a terra é de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó e seus filhos. Filhos de Israel. Os 12 filhos de Jacó. Habitarão na terra que dei. Que terra Deus deu a Jacó? A terra de Israel. Ao norte, o Líbano. Ao sul, o Egito. Na margem oriental, o Jordão. Talvez um pouco mais ainda. Na margem ocidental, o Mediterrâneo. Essa terra. Não cabem dois estados ali. Não cabe nada ali que não seja o propósito de Deus. O Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. Não é até a próxima, até o próximo ataque dos inimigos. É para sempre. E David, meu servo, será seu príncipe eternamente. Agora me explique como que David, que viveu 80 anos, pode ser príncipe eternamente. É óbvio que isso está falando do mundo vindouro, das coisas do porvir, da volta de Cristo, da restauração do reino de Israel. Farei com eles aliança de paz. Será aliança perpétua. Aliança de paz. Brit Shalom. Estabelecei e os multiplicarei, e porei meu santuário no meio deles, para sempre. Como se repete, nunca mais o pecado, nunca mais abominação, nunca mais injustiça, nunca mais idolatria. E aqui se diz, para sempre, habitarão para sempre, aliança de paz para sempre, um só pastor para sempre, David será príncipe para sempre. Porém, meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus. Eles serão o meu povo. Se alguém ficar com alguma dúvida, não tem problema, Deus repete. Eles serão o meu povo. Eu serei o seu Deus. Quer que repita mais uma vez? Deus repete, não tem problema. As nações saberão que eu sou o Senhor. Que santifica o Israel. As nações não querem saber. Aliás, nos odeiam justamente por isso. Porque nós somos a prova viva da existência de Deus. Mas querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, as nações saberão que eu sou o Senhor que santifica o Israel. Perceba, os povos todos de repente olham e dizem, há um Deus na terra, e esse Deus é o Deus de Israel. Deus nos céus e na terra, o Deus de Israel, soberano sobre tudo e sobre todos. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel. Nós sofremos o que sofremos. Nós passamos pelo que passamos. Porque nós somos essa nação a quem Deus faz questão de santificar. Com que preguiçosa alegria nós fugiríamos do processo de santificação que Deus nos impõe. Às vezes parece que é tudo o que nós mais queremos. Fugir de Deus, fugir desse processo de santificação e viver a vida como qualquer pessoa no mundo a vive. Mas os propósitos de Deus são inflexíveis, são irrevogáveis. E Israel querendo ou não querendo, as nações gostando ou não gostando, Deus é o Deus que santifica Israel. Nós estamos, como nação, em processo de santificação. Por isso dói! Por isso, nossos jovens morrem. Por isso, nossos bebês são decapitados. Por isso, nossas filhas são violentadas. Por isso, nossas grávidas são cortadas ao meio. Por isso, nossos velhos são desrespeitados. Até quando, Senhor? Até... As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Ora, vem, Senhor Jesus. Que Jesus Cristo venha habitar no meio de Israel. Ora, vem, Senhor Jesus. ברמאי דברה חירותי, וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב ישוב משיח. וחי אחון ומכון ובחיי לכל בישראל בעגלה וזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמר הבא מברך לעולם לעלמי אלמיה, התברך ושתבח והתפאר והתרומם והתנשא ותודה ותעלה ותעלה על שמי דקודשה. בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן.